A HT Solutions oferece soluções de tecnologia de ponta a ponta para empresas e instituições de ensino, trazendo ferramentas completas e customizadas, que auxiliam no aumento da produtividade, desde o atendimento personalizado até a venda de notebooks, desktops, periféricos, servidores e estruturas para data centers. A HT Solutions também conta com serviços como entrega, instalação, configuração customizada e suporte técnico, em parceria com 11 fornecedores de tecnologia, como HP, Dell, HPE, Intel, Google e muito mais. Completando 17 anos no mercado, a HT Solutions tem a solução tecnológica perfeita para o seu negócio. Para conhecer tudo o que a HT Solutions tem a oferecer, é só clicar no link que está na descrição desse podcast. HT Solutions, a tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No Brasil, estudar à distância já era uma realidade no início do século XX. Desde então, o EAD se utiliza da tecnologia da época para levar conhecimento onde a educação não chega. Primeiro vieram os cursos por correspondência, depois o rádio, a TV e agora as aulas pela internet formam essa imensa rede de aprendizado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o professor Janis Fidelis, que é vice-presidente acadêmico da Vitro Educação. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Quanto mais a tecnologia avança, mais ferramentas os alunos de cursos de EAD dispõem para o aprendizado. Inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, bibliotecas online, laboratórios virtuais e fóruns de discussão, por exemplo, estão entre as tecnologias utilizadas para incrementar a modalidade de ensino à distância. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Janis Fidelis, que é vice-presidente acadêmico da Vitro Educação.
Janis, quais são os principais desafios, né, que são enfrentados aí pelo EAD nesse Brasil que está longe das grandes capitais, né, nesse Brasil profundo, né? Em comparação com essas regiões mais urbanizadas, né? Então, quais são esses principais desafios?
Hoje o Brasil, por ser de tamanho continental, né, você cita bem, esse Brasil profundo, o Brasil mais vulnerável, o Brasil longínquo, o Brasil das comunidades ribeirinhas e o Brasil das favelas, das comunidades, é o Brasil profundo. E, por vezes, um desafio é qual é a educação que chega dentro da comunidade de ensino superior. Geralmente, nos centros urbanos, elas estão localizadas e acabam tendo um acesso mais facilitado para quem está nesse envolto. Para quem está numa comunidade, o desafio sempre é maior. Então, hoje, a educação à distância, ela representou esse enfrentamento e uma resposta a esse desafio do Brasil profundo, do Brasil vulnerável, daquele que já está. E o segundo elemento é o Brasil profundo, a educação está distante do trabalhador, muitas vezes, que tem sua jornada de trabalho desafiadora, já está numa idade, é um adulto em economia ativa, trabalhador, mas que no seu tempo ideal não conseguiu encontrar espaço para estudar. Então, este aluno, mesmo que está num centro urbano, numa pequena ou média cidade, ele também está distante das cadeiras escolares e muitas vezes, por conta do EAD novamente, ele consegue encontrar esse acesso, ele consegue administrar seu tempo, o seu financeiro e consegue realizar seu sonho de formação.
E Janis, né, a gente tem aí esse ensino à distância no Brasil já faz um tempinho. Primeiro começou lá com as cartas, né, via correspondência, depois você tinha o rádio, aí vieram os telecursos, né? E aí, qual é o papel da tecnologia daqui em diante, né? Isso vem evoluindo, vem ajudando bastante essa questão do ensino, como é que é isso?
Gustavo, ótima pergunta. Esse final de semana eu refletia, quando mesmo que começou a educação à distância, de alguma forma, quando a escrita cuneiforme dos sumérios se estabeleceu, já é uma forma de transmitir um registro e comunicá-lo para uma outra pessoa em um outro ponto e comunicar para outra geração. E esses registros chegam até nós. Mas vamos pegar um outro evento recente que eu acho que é muito revolucionário e tem uma analogia ao que estamos vivendo no Brasil hoje, que eu chamo da Revolução de Gutenberg e Zuckerberg. Gutenberg, que inventou a prensa e inspirou toda a Europa a se comunicar, a ter acesso à escrita. Ter acesso, naquele momento, às escrituras bíblicas. E que foi repassada e comunicada, e um movimento acontece de acesso ao conhecimento. E isso também se transferiu para a dimensão política, para a dimensão cultural. Agora, o Império Otomano foi o que mais resistiu à entrada das prensas, da imprensa. E por um século inteiro impediu que a prensa de Gutenberg entrasse no Império Otomano, porque entendia que aquilo iria corromper a cultura, iria prejudicar as narrativas que eram controladas e comunicadas de acordo com aquilo que se esperava. Abrir a prensa seria abrir para o mundo e dar acesso ao conhecimento a pessoas de um conhecimento que talvez não fosse, não contemplasse a ideologia, a filosofia, o entendimento daquele momento do Império Otomano. A educação à distância, ela veio e cria essa ruptura. Mas nós temos pequenos impérios otomanos ainda que me parecem não querer que a educação chegue nesses rincões, nesse Brasil profundo. E, portanto, eu diria que a Revolução de Gutenberg, ela é inevitável. Ela é impossível de barrá-la. Da mesma forma que a educação à distância e a necessidade de acesso à formação, ao desenvolvimento profissional no ensino superior, que a educação à distância traz. E você me pede, e essa nova tecnologia? Então, por isso que eu brinquei no começo de Gutenberg e Zuckerberg, né? Que até rima. Então, Zuckerberg trouxe essa possibilidade das pessoas se comunicarem, de criarem seu perfil, de haver uma interação personalizada entre diferentes tribos, comunidades, familiares. E essa revolução também acontece na educação à distância. Ela está mais próxima, ela está no iPhone, no tablet, no smartphone, no computador de cada estudante que tem acesso. Então, ele ali, ele tem um perfil, ele consegue acessar uma comunidade de interesse, ele consegue trabalhar em grupo, ele consegue estudar com pares. E uma revolução de Zuckerberg foi pessoas de diferentes cantos do mundo com interesses comuns se encontram. Esta é a revolução da educação à distância. Pessoas de diferentes cantos do Brasil, ou brasileiros até em diferentes cantos do mundo, podendo ter acesso, encontrando seus pares em comunidades de cursos de interesse, de formação profissional de interesse comum, e veja o potente networking que acontece. Há casos, por exemplo, em que temos professores que são brasileiros e que estão trabalhando, atuando com toda uma bagagem, né, de formação em outros países e podem lecionar e podem interagir com estudantes. Eu tenho um case de gastronomia que eu posso abreviar aqui contando, em que esse professor trabalha num importante restaurante na Suíça e consegue lecionar para o nosso estudante de gastronomia aqui do Brasil, que deixa de sonhar com a oportunidade de emprego que está ali no outro bairro, mas a oportunidade de trabalho global. Então nós vivemos, para encerrar aqui, a revolução de Gutenberg e Zuckerberg, da educação para o EAD, é a revolução de ter esta globalização do conhecimento e das oportunidades de desenvolvimento.
E, Giannis, como é que a inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual entram nessa história, né? Porque de uns tempos para cá, a gente começou a ter mais aplicações nesse sentido, né? Como é que isso também ajuda no ensino à distância?
Ótima pergunta, Gustavo, porque a inteligência artificial vem com a sombra de substituir o nosso professor, ou tutor, ou algum ator pedagógico. E, na verdade, o que nós estamos encontrando e identificando com muita clareza é que ele é um potencializador das competências do professor e ele é um assistente para o estudante. É um assistente virtual de aprendizagem para o estudante. mediado, orientado e curado por esses atores pedagógicos. Eu entendo que ele é um acelerador de acesso e ele consegue, inclusive, entrar num outro elemento. A gente falou de personalização antes e aqui eu falaria de hiperpersonalização. Eu posso, por exemplo, enquanto professor, para citar um exemplo, hoje é possível você criar um GPT do seu perfil. Eu posso subir e alimentar o cérebro dessa inteligência artificial com todos os artigos científicos que escrevi, livros, materiais, documentários, reportagens, áudios, vídeos, tudo que eu produzi ao longo da minha vida, e eu crio o meu assistente pessoal, o assistente virtual Janes Fidelis. Né? Ali eu encontro todo o meu acervo de conhecimento construído ao longo do TCC, as dissertações, e eu consigo, com ele, acelerar algumas problematizações, provocações ou construções que eu quero fazer dentro do meu estilo. Eu mapeio as competências que quero desenvolver nos estudantes, construo uma estrutura, subo para a inteligência artificial. E ela é aceleradora. Quando eu quero explorar uma nova competência, ela já tem a estrutura, o modelo, o mapa mental, a defesa, o conceito, e, portanto, ela consegue gerar conhecimento e me ajudar a acelerar o meu processo de construção de plano de aula, por exemplo. Né? Quem vai dar aula sou eu. Mas esse assistente hiperpersonalizado acelera a minha capacidade de planejamento e organização para a minha didática, para a minha linha de construção do conhecimento com o estudante.
E, Janes, quando você coloca realidade aumentada e realidade virtual, ou seja, você transporta esse aluno para um ambiente virtual, esse tipo de sistema, ele acaba potencializando também o ensino, né?
Fenomenal, Gustavo. Excelente pergunta. Uma das pesquisas que se mostra é que os simuladores virtuais aceleram o aprendizado a 90% de equivalência aos simuladores físicos. Então, um exemplo clássico é o de piloto de aeronaves. Né? Então, você tem que fazer as 1.000 horas, né, de prática. Mas aquele estudante que é submetido a um simulador, ele acelera as habilidades e competências dele para quando estiver de fato na aeronave, estar mais seguro. Então, nós temos simuladores muito potentes que, em realidade aumentada, mista, conseguem dar a experiência e o feedback para o estudante, seja em química, física, engenharia, né? E todos os outros modelos que existem de forma didática, estruturada, virtual, com os conceitos que representam a realidade. Então, nós temos um exemplo prático disso. Nos polos de apoio presencial, para as atividades práticas, de cursos como os de engenharia, com bancadas de teste de resistência de material, por exemplo, o estudante tem o mesmo simulador virtual, com os mesmos parâmetros do equipamento que ele vai encontrar no polo. Ele pode se preparar antes, quando ele vai fazer um ensaio, ele já tem todo um conhecimento prévio, pré-desenvolvido. E aí ele consegue acelerar esse aprendizado. Acho que essa é a grande mágica do que você está explorando na nossa entrevista, é o quanto essa tecnologia está ajudando e nós devemos ter medo ou investir nela. E a minha provocação é: não tenhamos qualquer sombra de dúvida de que o mundo não tem como voltar para a prensa de Gutenberg. Nós vivemos essa era Zuckerberg, tirando qualquer viés que possa ter, mas nessa analogia do vamos nos soltar e explorar melhor estas novas tecnologias.
E, Janes, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que a tecnologia aliada ao ensino à distância pode ser aí um fator de democratização do ensino aqui no Brasil?
Totalmente, totalmente. E existem boas práticas, né? Eu vou dar um exemplo de um colega. Conversava com o reitor de uma universidade de Moçambique que oferta EAD e aquela instituição entrega o tablet e uma bateria solar para os estudantes. O que, que essa informação revela? Que lá a tecnologia é um pouco mais desafiadora. Então, e a energia solar também é. Né? Então, a energia normal. Por isso, tem que entregar um recurso de energia solar para o estudante poder ter acesso e ter o tablet e acessar Então, a tecnologia, veja como ela está trazendo soluções para estudantes mais carentes em realidades ainda mais desafiadoras. No Brasil não é diferente, mas nós temos, por exemplo, uma ação que é a internet patrocinada. Parecido, né? Nós sabemos que o nosso estudante tem uma assinatura, ele tem um celular. Todos os estudantes têm um celular e smartphone na mão. Então, o nosso desafio é desenvolver tecnologia com aplicativos que são dimensionados para consumir baixa carga de energia, e entramos com a internet patrocinada num convênio com todas as operadoras de telefonia para que esse estudante, ao consumir o conteúdo, consuma sem medo de estar arrebentando seu pacote de dados. Então, são pequenas ações que mostram a grande revolução que não é possível parar, não é possível voltar. Esse Brasil profundo precisa. A meta do Plano Nacional é de 30% de alunos matriculados. Nós estamos ainda na casa dos 20%. Tem muita oportunidade. E em outros países da América Latina já registram 50% de alunos na faixa etária 18, 24 no ensino superior. Nós temos um grande desafio no Brasil e precisamos de uma educação de qualidade. Isto é inegável. Todos defendemos e queremos. E é possível, sim. Não há qualquer dicotomia ou impossibilidade de fazer educação de qualidade utilizando tecnologia para mediação. Mas termino, Gustavo, alertando e dizendo: sempre faço a defesa. Antes vem metodologia, depois vem tecnologia. Ou seja, você tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Você precisa saber como o processo de aprendizagem acontece. Eu afirmo ainda aqui, não somos uma instituição de ensino. Somos uma instituição de aprendizagem. Isso muda o prisma, porque eu me coloco no lugar do estudante e entendo os desafios de compreensão. Antes vem metodologia. Não tem tecnologia que dá conta se eu não prestar atenção em como o cérebro funciona, em como a aprendizagem acontece e como isso gera um encantamento de engajamento natural, voluntário, porque é gostoso aprender. Mas às vezes ficar num processo de ensinância pode ser cansativo. E isto pode ser na sala de aula presencial ou pode ser na aula virtual. Qualidade tem a ver com isso.
Janes, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Ótimo dia para você também, Gustavo, e todos os teus ouvintes do podcast.
Tá aí, esse foi o professor Janes Fidelis falando sobre como a tecnologia está ajudando a expandir o ensino à distância no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Apple segue em busca de novas parcerias para reforçar o Apple Intelligence, o pacote de serviços de IA da empresa. Segundo o site Wall Street Journal, a maçã discute um possível acordo com a Meta para integrar os modelos de IA da empresa de Mark Zuckerberg no iOS, iPadOS e macOS. A Apple também teria entrado em contato com outros nomes importantes do mercado de inteligência artificial, como Google, Anthropic e Perplexity. Em um despacho publicado pela Agência Nacional de Telecomunicações, o Magalu apresentou total conformidade no setor de telefonia, com 0% de irregularidade, segundo o levantamento da agência. A empresa foi a única no segmento de marketplaces considerada totalmente conforme, conseguindo garantir a sua operação com vendas de celulares que tenham total procedência. Em suma, o relatório da Anatel indica que nenhum celular vendido no Magalu chegou ao Brasil ilegalmente, por meio de contrabando, descaminho ou importação sem recolhimento de impostos. Em meio a mais um aumento de preço nos planos, o Spotify anunciou nos Estados Unidos uma assinatura básica de apenas $10.99. A estratégia, que se junta a medidas de redução de gastos com marketing e demissões, visa aumentar os lucros da empresa. Segundo a Reuters, o novo plano mais básico do Spotify terá os benefícios dos planos premium, mas perderá as 15 horas mensais de reprodução offline de audiolivros sem anúncios. Nesse primeiro momento, a assinatura só estará disponível para usuários elegíveis. O governo norte-americano anunciou a proibição do antivírus Kaspersky no país, com a acusação de representar um risco à segurança nacional. Segundo declaração oficial, a empresa com sede na Rússia estaria cooperando com o governo russo para compartilhar informações dos cidadãos americanos. A Kaspersky nega as acusações. A Apple vai oferecer um curso gratuito de IA para estudantes e ex-alunos da sua Apple Developer Academy aqui no Brasil e em outros 5 países: Indonésia, Itália, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Estados Unidos. A partir do segundo semestre, o currículo da Academy incluirá um módulo dedicado à inteligência artificial para que os participantes aprendam e desenvolvam habilidades em ferramentas desse tipo de tecnologia. O programa pretende equipar tanto estudantes quanto mentores com habilidades essenciais para a criação e implementação de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos da Apple. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa agora são de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Diego Souza, Vinícius Mosquen e André Lorente Magalhães. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!